Está no ar. O Jornal do Senado.
CPI mista da Petrobras deve ouvir a ex-contadora do doleiro Alberto Youssef.
Em depoimento na CPI, diretor da estatal nega pagamento de propina a funcionários da empresa.
Valdir Raupe defende Simples Internacional para estimular a exportação de micro e pequenas empresas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI mista da Petrobras deve ouvir ex-contadora de doleiro e vai investigar denúncia de que diretores da estatal transferiram bens para evitar punição do Tribunal de Contas da União.
A CPI ouviu hoje o gerente jurídico e o diretor de segurança empresarial da companhia. A repórter Érica Christian acompanhou a reunião e tem os detalhes.
O vice-presidente da CPI mista da Petrobras, senador Gin, do PTB do Distrito Federal, anunciou que será votado nos próximos dias o pedido de convocação da contadora Meire Posa, que trabalhava para o doleiro Alberto Youssef, responsável por intermediar diversos contratos com a Petrobras. Também será apreciado um requerimento solicitando a cartórios de imóveis do Rio de Janeiro informações sobre transferência de bens para parentes por parte da presidente da Petrobras, Graça Foster, e do ex-diretor Nestor Severo para escaparem da condenação do Tribunal de Contas da União de ressarcimento por prejuízos com a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Para Gin, a suspeita compromete os investigados.
Chega a ser gravíssimo. É possível que logo no dia seguinte, quando estourou essa denúncia, as pessoas tiraram os imóveis do nome. Então não é normal fazer isso. Então vamos apurar, ver se aconteceu mesmo.
Em depoimento à CPI mista, o gerente jurídico da Petrobras, Carlos de Andrade, defendeu a decisão de não pagar US$639 milhões pela compra compulsória da metade da refinaria de Pasadena da sócia Astra Oil. Por esse acordo, segundo ele, a Petrobras ainda poderia ser alvo de outras ações judiciais nos Estados Unidos e desembolsar outros US$400 milhões. Com a postergação, a estatal brasileira teve que pagar US$805 milhões, o que foi considerado um bom desfecho pelo gerente jurídico. Já o diretor de segurança empresarial da Petrobras, Pedro Arruda, negou o pagamento de propina pela empresa holandesa SBM, construtora de plataformas para servidores da estatal.
Quem for viajar nos dias de eleição tem até amanhã, 21 de agosto, para solicitar o voto em trânsito.
Para isso, basta ir a um cartório eleitoral com algum documento oficial com foto e informar o local onde pretende votar.
Atualmente, o direito só vale para a escolha do presidente da República, mas uma proposta aprovada pelo Senado e que está em análise na Câmara dos Deputados estende o voto em trânsito para os demais cargos. Repórter Jorge Cardim.
O voto em trânsito foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2009 e aplicado pela primeira vez em 2010, mas na época era ainda limitado às capitais. Em 2014, o direito vai valer para cidades com mais de 200 mil eleitores, um total de 92 municípios brasileiros. Para o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, autor de um dos projetos que possibilita o voto em trânsito, a iniciativa busca assegurar a cidadania.
Moderniza e democratiza nossas eleições de maneira mais ampla ainda, porque se por uma razão qualquer um eleitor de Roraima se encontrar no Rio Grande do Sul, ele poderá votar para presidente da República e ficando, portanto, com o seu direito de cidadania mais amplamente atendido.
Para ampliar a participação dos eleitores, o Senado aprovou um projeto que estende o voto em trânsito para as votações de todos os outros cargos eletivos nos estados, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, e nos municípios, prefeitos e vereadores. A proposta do senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, está agora em análise na Câmara dos Deputados.
O senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, elogiou o governo por sugerir a criação do Simples Internacional, medida que vai unificar em 15% a alíquota que incide sobre o valor aduaneiro da importação.
A ideia, aprovada em fevereiro pela Organização dos Estados Americanos, quando implantada, vai beneficiar as micro e pequenas empresas dos países de língua portuguesa e espanhola e deve aumentar a participação dessas entidades no mercado internacional.
Se a empresa atuar preponderantemente no mercado internacional, internacional, a alíquota poderá ser reduzida em um terço, explicou o senador.
Waldir Raup lembrou que essas empresas são responsáveis por apenas 1% do total de exportações do país, apesar de corresponderem a 99% dos empreendimentos em funcionamento e de gerarem 70% dos empregos.
Ao adotarmos o Simples Internacional, estaremos também promovendo o fortalecimento das relações comerciais e diplomáticas no âmbito da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e dos países hispânicos. Isso porque o Plano de Ação Interamericano para Micro e Pequenas Empresas, aprovado durante a reunião da OEA, prevê o estabelecimento de acordos bilaterais que facilitem o comércio exterior entre as micro e pequenas empresas do continente.
O endividamento de Rondônia chegou a 3 bilhões e 300 milhões de reais nos últimos anos. E isso, na opinião do senador Odacir Soares, do PP, impediu investimentos em melhorias para a vida da população.
Por causa disso, acredita o senador, o índice de desenvolvimento humano de Rondônia é de 0,690, apenas o 15º no ranking dos estados brasileiros.
Rondônia também caiu da 20ª para a 23ª posição em competitividade em relação aos demais estados brasileiros em estudo de uma consultoria ligada à revista britânica The Economist.
Odacir Soares explicou que esse ranking analisa fatores que afetam os negócios e objetiva ajudar os estados a melhorarem sua competitividade. A infraestrutura, criminalidade, burocracia, corrupção, disponibilidade de mão de obra qualificada são alguns desses fatores e em muitos deles a nota de Rondônia foi baixa, reclamou o senador.
Ele explicou que isso não se deve apenas aos problemas locais. Deve-se também à falta de uma política de efetiva redução das desigualdades no desenvolvimento das regiões brasileiras.
Não podemos permitir que a perspectiva de um futuro medíocre sem esperança se abata sobre o estado de Rondônia. A política oriunda do governo federal para a região norte, a partir de 60, centrou-se basicamente em incentivos fiscais. Está aí a Zona Franca de Manaus como exemplo. Mas esta política já se revela insuficiente para o futuro. Sem negar a validade das críticas e da necessidade de uma profunda reformulação da política regional brasileira, a reavaliação dessas políticas deve enfrentar o fato de que se encontram travadas por problema de cunho estrutural com profunda herança histórica.
A discussão sobre o que deve ser feito para completar a abolição da escravatura trouxe ao Senado descendentes do líder abolicionista Joaquim Nabuco, professores universitários e senadores.
Uma das constatações é que de cada 10 anos da história brasileira, 7 foram sob o regime da escravatura e seus efeitos ainda perduram na sociedade. Repórter Carlos Pena Brechanini.
Temas como cotas nas universidades e no serviço público estiveram na pauta. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que solicitou e presidiu a audiência pública, lembrou que a Universidade de Brasília, antes de implantar as cotas, era frequentada por brancos em quase 100%.
Eu, quando fui reitor, talvez aí eu comecei a ser um defensor das cotas, estou falando de 1986, eu circulei na UNB com uma professora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eu perguntei a essa professora o que é que ela havia de diferente no campus da UNB comparado com o campus Stanford. Eu imaginava que ela ia dizer que não via diferença. E ela olhou assim e disse, é que aqui eu não vejo negros. Nos Estados Unidos já tinha.
O professor Hélio Santos, doutor em economia pela Universidade de São Paulo, explicou que a abolição da escravidão não veio acompanhada da aceitação dos valores, dos costumes e da cultura dos negros. A exclusão econômica dos escravos levou essa parte da população à pobreza e à falta de acesso à educação. Ele destacou que a morte de jovens negros nas periferias não gera a mesma indignação que a morte de jovens brancos em bairros nobres.
Quando algum jovem da classe média alta morre de uma maneira absurda, nós vestimos brancos, protestamos e eu protesto junto também. Mas me impressiona a maneira... Está inercializado na nossa consciência dos jovens negros que morrem todos os fins de semana no Brasil, que é a insensibilização que acabou se tendo em relação àquilo que está ligado à questão negra. Por que que as crianças, as meninas, todas negras queriam ser brancas e só queriam bonecas loiras?
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.